Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, hoje falando sobre o dia 25 de novembro, amanhã, o dia da não violência contra a mulher. Nossas convidadas, a enfermeira obstetra Eliane da Costa e também a psicóloga Samantha Wessel. Participação da Miriam hoje como interlocutora do Mais Elas, mas também falando em nome do coletivo Teutônias, Evona. Tônias, porque o Tônias tem sido um dos movimentos, um dos grupos que tem estimulado o debate sobre essas temáticas.
É, a gente sempre fala assim, que a gente quer falar da mulher. Acaba que a violência, as situações de violência são tão aparentes, tão necessárias de serem faladas, que a gente acaba falando muito sobre violência, né? Mas o coletivo já falou tanto das várias formas de violência, também já buscou atividades que falavam sobre o empoderamento da mulher.
Questão do mercado de trabalho.
Mercado de trabalho. A gente vem buscando temas que atendam às necessidades da mulher e, por consequência, da sociedade, né? Porque ela está inserida
nesse... Por vezes,
nesse...
a mulher e a sociedade. Um exemplo dessa semana, bate-papo sobre a questão da consciência negra, né?
Isso.
Que tem sido motivo, ao longo da história, de sofrimento para muitas mulheres negras, mas que também, de igual forma, ou um pouco menos intensa, atinge também os homens negros.
Sim. Sim, a consciência negra, ela vai tratar da consciência de todos, né? Mas assim, durante a conversa que a gente teve durante a semana, esse bate-papo foi aberto à comunidade lá na Praça de Canabarro. Foi um momento bem agradável, todo mundo com seu chimarrão. A gente falou muito, toda hora a palavra consciência, ela voltava pro centro da discussão. E me parece que aqui também ela faz muito sentido, né? A gente tem que ter consciência da nossa negritude ou da nossa falta de negritude. E aí, como dizia a nossa palestrante ontem, se tu é branco, tu tem que ter consciência de que tu tem privilégio. Só porque tu é branco, tu já sai com um pontinho na frente na sociedade brasileira. Se tu é homem, tu já sai com alguns pontinhos na frente da forma como a nossa sociedade se organiza hoje.
É importante, né, esse ponto de vista, porque um questionamento que a gente escuta muito, e vamos escutar por estar abordando este tema nesta tarde de sábado, e a violência contra os homens? Só falam das mulheres.
Mas é como a Samantha já disse, né? A mulher, ela sofre violência no espaço onde ela mais deveria estar protegida. Se o homem, ele é agredido na rua, e depois de sofrer agressão, ele volta para um lugar aconchegante, acolhedor, com pessoas que vão tratar ele bem, né? Acolher. A mulher, ela sofre uma violência que é cotidiana, que ela é rotineira, que é nos mínimos detalhes e às vezes vai até a violência física, e é dentro da casa, né? Então ela é uma violência que ela é muito mais opressora, né? E tá ligada a uma pessoa que tu gosta, muitas vezes.
Antes,
né,
a Samantha falava da consciência, a Rose reforçando, e a Samantha ia falar da rede de apoio. A partir da consciência, a rede de apoio faz a diferença.
Certamente. O que a gente entende como rede de apoio, né? Primeiro, né, família, algum familiar, algum amigo, algum vizinho que possa estar atento, que possa estar ouvindo, que possa estar sugerindo, né, de algum modo acolhendo essa mulher, essa pessoa que sofre violência. Além disso, e para realmente, né, que a pessoa possa romper com o ciclo de violência em que ela vive, a rede de apoio profissional, né? A consciência vem, né, em momentos como a conversa dessa tarde, em que a gente está, né, colocando vários pontos de vista em relação ao que é violência, a que situações podem estar levando a sofrimento e que a pessoa ainda não compreendeu, que pode mudar, certo? E também na escuta profissional, certo? Desde a visita de uma agente comunitária de saúde, até a conversa com o acolhimento com a enfermeira no posto de saúde, com o médico, com algum outro profissional que esteja dentro do contexto, né, da saúde, que pode estar orientando de alguma forma, encaminhando para, né, em alguns casos. O auxílio vai vir, né, da assistência social, às vezes vai vir de um psicólogo. Às vezes a mulher já chegou num nível de sofrimento tão grande que vai precisar também de algum tratamento medicamentoso.
Ah, até bem pouco tempo atrás se usava muito o ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas uma forma que as pessoas criaram também para não se indispor, né?
Sim.
Às vezes com seus familiares, com seus amigos, os seus vizinhos. Mas a gente sabe que existe essa necessidade, às vezes, né? De tu chegar e tu realmente conversar com aquela tua amiga, né? Com aquela tua parente, enfim. Tem algumas dicas que você pode dar para os ouvintes que, de repente, já presenciaram alguma situação, que gostariam de conversar com alguém? Uma forma mais amena de chegar, de clarear as ideias, digamos assim.
Certo. O acesso à informação no sentido de onde procurar ajuda, no sentido de, né, poder dizer, eu ouvi falar que isso que tu estás vivendo pode ter mudança, pode ter um jeito de mudar isso, eu vejo que tu tá sofrendo. Que tal ir conversar com alguém? Que tal conversar com algum profissional, né? Ou, da maneira mais amena, o que eu posso fazer para te ajudar, né? O que tu gostaria que a gente pudesse estar fazendo?
Você está precisando de ajuda,
está,
né?
Está precisando de ajuda, por quê?
Às vezes questionar isso que você está vivendo, você acha que é normal?
Isso. Primeiro ponto, né? Ouvir aquela pessoa, né? E esse questionamento, você está precisando de ajuda, vai inclusive talvez despertar uma pergunta interna que nem a pessoa se deu conta ainda, de que, poxa, eu posso ter ajuda, eu posso sair dessa situação, eu não preciso viver assim até o fim só porque até agora foi desta maneira, eu posso sim encontrar caminhos, certo, para uma mudança efetiva. E quando a gente fala de violência doméstica, muitos casos a mulher tem uma dificuldade grande em romper, em sair da situação em função da dependência financeira, da violência patrimonial. Em muitos casos, né? Na medida em que a mulher é dependente financeiramente do marido e não tem, né, essa rede de apoio, né, não sabe por onde começar um processo de mudança, vai ser muito difícil que ela saia. Às vezes ela até se dá conta de que algo não está bem, mas ela tem medo, mas ela não tem para onde ir. E às vezes ela tem vergonha e, como dizíamos antes, acaba se sentindo culpada pela situação em que vive, certo? Então, por isso esse, você precisa de ajuda, você gostaria de alguma coisa, né? E em casos mais específicos em que se tem uma verdadeira, né, ideia de que sim, há uma violência real, assim, né? Que apresenta risco, seja para a mulher, seja para os filhos, né? O caminho é também, né, a denúncia é também, né, tem, né, desde o 190, o 180, que é o canal direto, assim, para denúncias de violência contra a mulher.
E tem o CREAS também no município.
Isso,
de Teutônia,
certamente.
Né, que é um serviço que as mulheres podem se utilizar, né, basta chegar lá no CREAS, lá em Canabarro, na rua Capitão Schneider,
sim,
né, bem no comecinho da Capitão. E que tu vai ter profissionais especializados, como a Samantha estava dizendo, porque às vezes romper o ciclo da violência não é uma coisa que tu vai conseguir na primeira tentativa. E eu fico imaginando, como eu comentei antes, que tu tá casado com uma pessoa que tu ama muitas vezes, ou tu tem vontade de estar com aquela pessoa, mas ela te agride. Talvez tu encontre formas de mudar esse relacionamento sem necessariamente ter que acabar com o relacionamento, né?
É.
Então, às vezes, a gente tá aqui conversando sempre em romper o ciclo da violência, mas ele não quer dizer necessariamente que tu tenha que desfazer da tua vida,
exatamente,
daquilo que tu sonhou pra ti. Mas a gente pode, através de informação e de apoio e de pessoas profissionais que vão nos orientando, a gente consegue buscar essas mudanças lentamente, né? E essa é uma das coisas que a gente mais vê. Se tu te dá conta que tu tá sofrendo algum tipo de violência, e tu pode buscar ajuda pra começar a romper esse ciclo de violência. E o que me preocupa, e que a gente fala muito sobre mulheres adultas, casadas, né? Quando a gente fala de violência, é das mulheres jovens, ou das adolescentes em relacionamentos abusivos. Porque elas ainda são imaturas às vezes para analisar que aqueles rompantes já são formas de violência, às vezes estão achando que aquilo é um ciúme natural, que ele me ama, né? E a gente tem visto muita mulher muito jovem sendo assassinada pelos namorados, né? E outra coisa, às vezes os pais também estão vendo aquela cena acontecer e não estão conseguindo
ajudar.
Se o namorado da tua filha é ciumento, é exagerado, faz cenas que são de violência, se ele começa a gerar um sofrimento nela, ele está produzindo violência contra a sua filha, né? E você, como pai, como mãe, você tem o direito de intervir naquela situação, orientando, né?
Eu ia mesmo questionar a importância do apoio da família em todos os tipos de casos, né? Seja naquela mãe que viveu em outros tempos, que não saiu para trabalhar, para buscar a sua independência financeira, depende do marido e vive aquela agressão, né? E não consegue quebrar aquele ciclo, quer se desvencilhar, mas não consegue quebrar o ciclo. Vai pensar, né? Vou para onde? Vou correr para onde? Vou fazer o quê? Aonde eu vou começar a minha vida, né? Mas tu já tem os teus filhos criados, né? Eu acho que o apoio é muito importante. E vice-versa, né? Nesses casos dessas jovens, como a Miriam colocou, também os pais se antenarem, né? E acolherem essa pessoa, né?
E também tem o papel das mães e dos pais dos rapazes.
Também.
Porque nós acabamos reproduzindo e educando homens para serem machistas. A gente também tem que ter um pouco de crítica em relação a isso, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz: ah, essa menina é para casar. E a outra não é para casar, para que é a outra então, né? É uma forma, uma frase bem simples, já que mostra como a gente, com algumas falas, a gente vai educando um filho para já tratar mal uma outra mulher, né?
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, retornamos com o nosso bate-papo nesta tarde. Vai faltar tempo para muito assunto.
Infelizmente, esse assunto é longo, né?
Nós vamos falar primeiro do dia do bebê, para não ficar da promessa aí a programação. E depois seguimos finalizando com a temática deste sábado.